Lúcia Miesel.
Portugal vive um impasse político desde que o premier conservador Pedro Passos Coelho foi derrubado pelos votos da oposição de esquerda na terça-feira. Agora, a decisão está nas mãos do presidente Cavaco Silva entre nomear o líder do Partido Socialista, António Costa, para a chefia de governo ou designar uma equipe de transição até a realização de novas eleições, no mínimo em fevereiro de 2016. A primeira alternativa é vista como a mais provável para não instalar uma paralisia no executivo. Com poderes limitados, um governo de gestão poderia travar a lenta retomada econômica do país, um dos que mais sofreu com a crise de 2008. Os partidos de esquerda radical já anunciaram que apoiariam um eventual governo socialista, uma situação inédita em 40 anos de democracia portuguesa. O cientista político Pedro Fonseca, da Universidade de Lisboa, afirma que, embora os diferentes partidos de esquerda tenham em comum a rejeição da austeridade, há divergências profundas sobre a maneira como esse objetivo deve se concretizar.
Na visão do Partido Comunista do Bloco de Esquerda, é melhor ter o Partido Socialista no governo, mesmo que não consigamos todos os objetivos que nos propunhamos no ato eleitoral. É melhor um Partido Socialista no governo do que a coligação de direita. Agora, eu não tenho ilusões de que vai ser altamente desafiante para o Partido Socialista conseguir lidar, por um lado, com os objetivos internacionais de Portugal, os objetivos do déficit, do tratado orçamental e também com as exigências que vão surgir naturalmente dos partidos mais à esquerda.
O premier Passos Coelho, que desde 2011 implanta medidas de rigor no país, teve o programa de governo rejeitado pela maioria do parlamento. A derrota o levou à demissão apenas 11 dias depois de tomar posse. Embora a direita tenha vencido as últimas eleições legislativas, Fonseca destaca que quase 70% dos votos foram para os candidatos que propunham medidas anti-austeridade.
Constitucionalmente, se quiser, e formalmente, não há problema nenhum de legitimidade. Aquilo que a direita invoca é que não é tradição, não é a regra costumeira da democracia portuguesa. Nunca tinha acontecido, mesmo que em situações de governo minoritário.
O economista Ricardo Caldas, professor da Universidade da Madeira, observa que a população portuguesa está tomada pela apatia e um governo com viés mais social poderia iniciar uma reação. Ele lembra que, apesar de todo o aperto fiscal dos últimos anos, o déficit diminuiu muito pouco.
Apesar da austeridade toda, a evolução do déficit ao longo do ano melhorou muito pouco. O que o governo, me parece, quer fazer é alterar um pouco as medidas que estavam programadas, ou seja, aumentar os rendimentos de quem tem menores rendimentos e aumentar os impostos sobre quem tem maiores rendimentos, na expectativa que o impacto no déficit não seja tão grande e que, sobretudo, essas medidas tenham um impacto na atividade económica e no crescimento económico que seja muito significativo e que permita, à mesma, reduzir o déficit em percentagem do PIB.
A principal bandeira da esquerda radical, a renegociação da dívida portuguesa junto aos credores, não faz parte do programa de governo socialista, embora o tema não seja um tabu no partido. Caldas avalia que a questão seria colocada cedo ou tarde. A Grécia, outro país que recebeu ajuda financeira europeia, tem insistido nesse ponto desde que o primeiro-ministro de esquerda, Alexis Tsipras, assumiu o poder. Mas, na opinião de Caldas, a situação dos dois países não é comparável.
Não há aqui nenhuma posição dura de confronto. Portanto, António Costa diz sempre que vai cumprir as regras europeias, que vai cumprir o tratado orçamental, que não vai reestruturar a dívida, na minha perspectiva, mal. Mas, portanto, a estratégia que ele segue em contraste com Tsipras, que procurava afrontar e dizer que não, que vamos mudar, digamos, tudo. O único problema com essa estratégia, na minha ótica, é que é muito difícil fazer diferente no quadro institucional europeu com as regras atuais.
A Constituição portuguesa não impõe prazos para a decisão do presidente Cavaco Silva sobre o futuro do país. Por enquanto, ele tem feito consultas a lideranças partidárias e não esconde as reticências em nomear um governo apoiado pelos partidos abertamente contrários à austeridade.